Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.
Doutor João Paulo Lotufo, nos conte um pouco mais sobre esse recente artigo da doutora Ilana Pinsky sobre a legalização da maconha.
Um artigo da doutora Ilana Pinsky, psicóloga clínica, pesquisadora ligada à Fiocruz, ex-consultora da Organização Mundial de Saúde e professora da Unifesp, foi publicado na revista Veja. Ilana também é membro da ABIAD, Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, que terá um congresso ainda este ano, onde vou falar sobre abstinência de drogas em berçários. Diz em seu artigo que um movimento amplo de legalização da maconha ocorreu em várias partes do mundo. Sabemos disso. No Uruguai, Canadá e nos Estados Unidos, você já tem diferentes estados e países com regras diferentes ao consumo não médico da maconha. Na Holanda, ela diz, a maconha é vendida nos famosos coffee shops, mas é contra a lei possuir, vender ou produzir a substância. Mas lá em Amsterdã, muitas regras. Nos coffee shops, pode-se utilizar a maconha, mas não a bebida alcoólica, e nos pubs, vice-versa, ou seja, evitam a mistura de drogas. Lá você pode ter 4 pés de maconha em casa, mas apenas para uso próprio. Há lá regiões livres do tabaco, do álcool, etc. Ou seja, há controle. Eu diria pobre do Brasil, que é um país com várias leis que não são cumpridas, vide a venda de cigarro eletrônico proibido por lei, mas adquirido por qualquer um, inclusive por menores de idade. Diz o artigo que já o consumo medicinal é permitido em algumas de suas formas em inúmeros países. Eu diria esse termo, uso medicinal da maconha, me soa mal, pois incentiva a diminuição do medo da droga, principalmente entre os jovens. Devemos dizer uso medicinal do canabidiol, este sim medicinal, que vem aumentando seu uso na área médica.
Doutor Lotufo, sobre a arrecadação de impostos dessa maconha medicinal ou maconha legalizada?
A autora confirma que o dinheiro arrecadado com os impostos dos negócios da maconha é de milhões de dólares. Mas não esqueçamos de que o custo médico das doenças, por exemplo, tabaco relacionadas, triplica o valor arrecadado com impostos. Ou seja, se gasta muito mais com a saúde das doenças tabaco relacionadas. Acredito que o mesmo deva ocorrer com a maconha. Ilana confirma ainda que no Canadá, cerca de metade da população de usuários ainda relatava, em 2020, 2 anos após a legalização no país, comprar cannabis de fontes ilícitas. Em Nova York é a mesma coisa. Em 2021, apenas 4 das mais de 1.400 lojas existentes eram licenciadas. Ou seja, o tráfico, o comércio ilícito não diminuiu. Os dados apontam que o consumo está crescendo entre adultos, particularmente entre jovens adultos. Entre os adolescentes, o consumo não aumentou, mas também não diminuiu. E essa é a grande preocupação das sociedades de pediatria aqui no Brasil, principalmente com o uso precoce das drogas. Uma pesquisa do Cannabis Survey de 2022, citado na reportagem da doutora Ilana, mostra que entre os usuários, apenas 7% acreditavam que o consumo da maconha piorava a performance no trabalho ou na escola, e 5% relatavam que o uso prejudicava as suas relações familiares. A má informação que as famílias e os jovens têm sobre o malefício das drogas é um dos responsáveis disso. Quando eu pergunto em uma sala de aula para alunos, ou quando faço palestras para professores, qual a droga que faz menos mal? A resposta é sempre a maconha e depois o álcool. 100% desconhecem o problema cerebral causado pela maconha, que é irreversível. Lembro que 7% de piora no trabalho ou estudo e 5% de problemas familiares não é pouco. E lembro que para a família desses jovens que se envolvem com as drogas, com má evolução e com pouca possibilidade de resolução dos problemas, tudo isso é 100%. Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo.